Bom dia a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, aqui o assessor Jovino, assessor Rodrigo, assessor Ismael e demais pessoas aqui presentes. 22 de abril de 2020, sessão ordinária de número 11. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adail Hurto, Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repic. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco.
Presente.
Florentino Lovers. Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. E convido para cantar o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4, que passa a fazer a leitura.
Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa.
Convido para um momento de silêncio pelo falecimento do senhor Lorival Tesch, primo do vereador Clóvis Brown, ocorrido dia 20 de abril, e da criança Ludmila Kaila Larraz, segunda prima do vereador Clóvis Brown, ocorrido ontem, dia 21. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 9, realizada no dia 6 de abril de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 10, realizada no dia 13 de abril de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 16 de abril de 2020. Mensagem número 015/2020. Encaminha projeto de lei número 015/2020, que altera o artigo 4º, inciso 8º, e cria o cargo 4º dígito A, na lei municipal número 1076, de 21 de outubro de 2008, que criou o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal de Segurança Pública do município de Santa Maria de Jetibá. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio poder legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos, a vossa excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 015/2020 para votação dessa colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte. A justificativa. O incluso projeto de lei propõe alterar o artigo 4º, inciso 8º, e criar o artigo 4º, dígito A, na lei municipal número 1076, de 21 de outubro de 2008, que criou o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal do município de Santa Maria de Jetibá. Nesse segmento, o artigo 2º dispõe sobre a composição do CMSP dígito SMJ, ocorrendo as alterações para inclusão de 2 membros vogais na diretoria. Houve ainda alteração do artigo 4º, inciso 8º, alterando o quantitativo de representantes da sociedade civil, passando de 7 para 8 membros, e acréscimo do artigo 4º, dígito A, para possibilitar a nomeação de 2 membros vogais eleitos entre os membros natos e convidados, para atuar em substituição a membros que, porventura, vierem a se ausentar do Conselho, tendo suas atribuições detalhadas no Estatuto próprio do Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal do município de Santa Maria de Jetibá. Sendo assim, as alterações a serem realizadas na Lei Municipal nº 1076/2008 visam ampliar a representatividade e participação dos assuntos que dizem respeito ao Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Santa Maria de Jetibá. Deste modo, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 10, 1 e artigo 72, 1º, ambos da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 16 de abril de 2020. Mensagem número 016/2020. Encaminha projeto de lei número 016/2020, que altera o chefe do Executivo Municipal a incluir ação orçamentária, classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2277/2019, que abre crédito adicional especial. A Sua Excelência, o Senhor Vereador Elmar Francisco Tom, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Senhor Presidente e demais vereadores e vereadora, considerando a portaria GAB, dígito MS, número 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus, considerando o decreto número 4593, dígito R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública do Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto do coronavírus, Covid-19, e da outras providências. Considerando a declaração de estado de calamidade pública no Estado do Espírito Santo, decorrente de desastre natural classificado como grupo biológico, epidemia e tipo doenças infecciosas virais, COBRAE, nos termos do decreto estadual número 0446, dígito S, de 2 de abril de 2020, considerando a situação de emergência de saúde pública declarada nos termos do decreto municipal número 245/2020 e sua prorrogação por meio de decreto 302/2020, de 3 de abril de 2020, considerando que a União criou em seu orçamento o Programa de Trabalho para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, para viabilizar a transparência de recursos. Considerando a nota do CONASEMS, de 3 de abril de 2020, que traz orientações sobre as alterações necessárias nos orçamentos municipais para recepcionar os recursos providenciais provenientes para enfrentamento ao coronavírus. Considerando a nota técnica, CEI número 12774/2020-ME, que trata de contabilização de recursos destinados ao enfrentamento do Covid-19, considerando que o município foi contemplado com recursos oriundos da portaria 480 de 25 de março de 2020, considerando que a segunda vara de justiça do município de Santa Maria de Jetibá destinou recursos provenientes do cumprimento de penas para combate ao enfrentamento ao coronavírus, considerando a necessidade de dar transparência a todas as ações realizadas para o enfrentamento do coronavírus e da adoção de ações coordenadas para enfrentamento da emergencial em saúde pública e importância municipal, estadual, nacional e internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19. O projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a incluir nova ação orçamentária, classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual, número 2277, de 19 de novembro de 2019, mediante a inclusão da ação Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência Covid-19, no Programa 0037, Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública e Importância Internacional decorrente do coronavírus, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, por meio de decreto adicional especial, no valor de R$ 264.545,95, para que todas as ações realizadas ao combate da disseminação do Covid-19 sejam realizadas neste novo programa, a fim de tornar mais transparente possível os investimentos realizados, facilitando todas as prestações de contas que se fizerem necessárias ao fim deste momento ímpar que estamos atravessando. Com a aprovação do referido projeto, a Lei Orçamentária Anual vigente será adaptada e com a alocação dos recursos necessários para a disponibilização orçamentária, será possível, juntamente com a ação dos demais instrumentos pertinentes para a realização da ação, manter o atendimento à população de forma satisfatória e cumprindo com o que cabe à gestão municipal, que, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde, é responsável pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito de seu território, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jatibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jatibá, 16 de abril de 2020. Mensagem número 017/2020. Encaminha projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jatibá. A Sua Excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadora, com amparo nos artigos 42, inciso 1º e 43, inciso 2º da Lei Orgânica do de Santa Maria de Jatibá, substanciada em emenda revisional número 001/2014, encaminho a Vossa Excelência a inclusa proposta de emenda à Lei Orgânica de Santa Maria de Jatibá. A presente proposta de emenda constitucional número 103/2019, que conformulou o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposição transitória, conferiu ao município a obrigação implementar na legislação local as alterações necessárias para se adaptar ao novo regramento da reforma de previdência. Desta forma, o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, que compete à Lei Orgânica do Município, dispor sobre as idades mínimas para aposentadoria voluntária dos servidores efetivos submetidos ao regime próprio das Previdências Social, cujo órgão gestor, no caso do município de Santa Maria de Jatibá, é o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Jatibá. Esclarece-se que a reforma da legislação municipal é uma obrigação do município, imposta pela própria Constituição Federal, sendo que o município, com a presente proposta, incorpora as disposições constitucionais, regularizando o texto da lei orgânica. Neste passo, adota-se, resumidamente, o critério de idade mínima para aposentadoria voluntária, que passa a ser de 65 anos de idade, se homem, e de 62 anos de idade, se mulher, reservando a lei complementar estabelecer o termo de contribuição e os demais requisitos. Ainda o texto proposto prevê que os ocupantes dos cargos efetivos de professor terão as suas respectivas idades para aposentadoria voluntária reduzidas em 5 anos, passando a ser de idade mínima de 57 anos de idade, se mulher, e de 60 anos de idade, se homem. E os demais requisitos serão fixados em lei complementar municipal, estabelecendo o tempo de contribuição e os demais requisitos. Na presente postura, o município seguiu as idades fixas para os servidores da União, mantendo-se a necessária igualdade entre os servidores públicos e considerando que ainda há a expectativa de sobrevida dos idosos, apontada como uma das causas de alteração previdenciária, advinda pela Emenda Constitucional número 103/2019, garantindo assim o equilíbrio financeiro futuro do Instituto de Previdência do município. Por meio da aprovação desta emenda, visa unificar e reorganizar o regime próprio de previdência social dos servidores do município de Santa Maria de Jatibá, que posteriormente passará a prever em lei complementar a ser encaminhada a esta casa as regras transitórias e assegurando a concessão de aposentadoria a qualquer tempo aos servidores públicos que tenham cumprido os requisitos para sua obtenção, com base nos critérios da legislação estão vigentes, ou seja, não havendo nenhum prejuízo aos servidores que já possuem direito adquirido. Ainda em sintonia com a Emenda Constitucional 103, a presente proposta regula os benefícios que são de responsabilidade do Instituto, onde, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional, são somente a aposentadoria e a pensão por morte e os demais benefícios que possuem caráter estatutário, auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão. Passarão a ser custeados pelos cofres do respectivo ente. Finalmente, é importante destacar que a portaria número 1348/2019 da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia trouxe parâmetros e prazos para a implementação da reforma da Previdência pelos municípios, que passam a ter até o dia 31 de julho de 2020 para comprovar as alterações em suas respectivas legislações perante a Secretaria de Previdência. O descumprimento do referido prazo tem como consequência a não emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, impedindo o município, por exemplo, de receber recursos federais, dentre outras consequências de ordem legal e fiscal. Nestes termos, submeto ao processo legislativo para análise, devendo a proposta de emenda à lei orgânica obedecer o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 43 da emenda revisional, número 001/2014, de 02/06/2014. Na expectativa da aprovação da inclusa proposta, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores e vereadoras que compõem esta igreja Câmara. Nos cumprimentos, atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke, Santa Maria de Jetibá, 14 de abril de 2020. Ofício número 264/2020, ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: encaminho demonstração contábeis do exercício de 2019. Senhor presidente, considerando ao teor da CI, CCAF, número 09/2020, da Gerência de Contabilidade, protocolizada em 8/4/2020, sobre o número 3704/2020, solicitando o envio à Câmara Municipal, encaminhando anexo, demonstrações contábeis do exercício de 2020. No ensejo, apresento-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Está aqui à disposição para todos os vereadores.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame o parecer e a proposta para a ordem do dia da presente sessão ordinária. A proposta de emenda encaminhada para as comissões permanentes para exame o parecer. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente, temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Elmar Francisco Tom, a mesa, os colegas vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos acompanhando, praticamente só funcionários dessa casa, as pessoas de casa também, num horário diferente, mas a rádio está transmitindo, né, presidente? A rádio está transmitindo também via internet. Devido à pandemia do coronavírus, essa casa está fechada ao público, né? Então, estamos aqui fazendo uma sessão na quarta-feira, 9 horas, devido ao feriado e também o dia já decretado pelo prefeito e a Câmara também na segunda-feira. O que me traz aqui, presidente, mais uma vez, falar sobre nossa preocupação com o coronavírus, que está atacando o mundo todo. E Santa Maria não é diferente. Nós, por enquanto, temos 3 casos, espero que pare por aí, mas com certeza tem mais casos investigados. Estamos sujeitos a ter mais casos aqui em Santa Maria. O Estado, eu vejo o Espírito Santo num Estado até pequeno, mas tem muitos casos já, em vista de outros Estados bem maiores, como o Estado de Minas, por exemplo, o Estado de Goiás, que tem poucas pessoas a mais do que o Estado do Espírito Santo. Então, isso me preocupa. Mas, olhando assim, os noticiários, as mensagens, muitas pessoas ainda não estão se dando por conta, vereadores, que a coisa é tão séria. Mas a coisa é bastante séria, sim. Esse vírus não está escolhendo, não. Eu estava mostrando ali, meus colegas ali antes, onde em São Paulo um médico de 32 anos faleceu ontem, sem ter um problema de saúde sequer, pelo menos está dizendo ali. Então, quando pega, gente, a coisa não é fácil. Então, nós temos um decreto do governador do Estado, agora já mudou, né, abrindo os comércios, mas com algumas regras, por exemplo, de uso de máscara, tanto faz ao atendente como os clientes também. Né? Então, eu espero que esse município de Santa Maria de Jatibá, através da vigilância, faça essa fiscalização, né, aos comércios. Acho que tem que funcionar assim, mas dentro das regras, dentro de um horário, para que nós possamos evitar, gente. Vamos evitar. Muitas vezes a gente só percebe as coisas quando pega na gente. Né? A gente acha, eu vejo ali, senhores, vereador e vereadora, muitas pessoas nos grupos, estão mais preocupados com a política brasileira do que próprio vírus. Né? De gente discutindo o passado no futuro, de Bolsonaro com o PT, gente, quem está com problema da saúde é o Brasil, não é os partidos, nem o presidente, nem o ex-presidente. Vamos levar isso a sério, né? Porque hoje nós temos que torcer que o presidente bota a cabeça no lugar e realmente mantenha esse isolamento, porque a coisa é bastante complicada. Se vocês olharem Estados Unidos, um país do primeiro mundo, onde quantas pessoas, mais de 40 mil pessoas já foram a óbito. Uma França passou mais de 20 mil, Espanha, Itália, né, são países que têm mais poder aquisitivo do que o Brasil, principalmente na saúde, e lá está acontecendo isso. Imagine se chegar desse ponto ao Brasil, gente. Então, nós temos que se cuidar. O nosso povo da roça é um povo que trabalha, é um povo que tem que ser orientado também. Né, muitos idosos talvez poderia evitar de vir para a cidade, mandar os filhos comprar o que é necessário. Vamos evitar. A própria prefeitura, o prefeito, pelo decreto, está exigindo que use máscara aos funcionários. E o funcionário público é um exemplo para o município de Santa Maria de Jatibá, como essa casa de leis aqui também. Estou vendo os funcionários, a maioria com a máscara, né? Não vou dizer que a máscara vai evitar de você se contagiar, ô presidente, não. Mas ela é uma forma de você já evitar e passar para o outro, por exemplo, né? Se eu tiver, por exemplo, com vírus, eu posso falar aqui, não vai pegar nas outras pessoas próximas. Claro que nós aqui, as pessoas de casa, não, talvez que estão acompanhando pela internet, nós estamos aqui bastante assim, as pessoas, um distante da outra, né? Como eu e o Nelson estamos sentados ali na plateia, devido a um espaço maior. Eu vejo também, presidente, nessa casa, nós temos alguns vereadores que têm perigo de pegar mais fácil. Eu vou dizer aqui dois colegas cadeirantes, por exemplo, o Rogério, que tem uma saúde debilitada, o Adair, né? Então, nós temos aí. Temos o Hilário, que já passou de 60 anos. Temos o Nelson também, né, que tem problema de saúde. O meu colega Joel, que passou por uma situação muito difícil há uns 3 ou 4 anos atrás, né? E eu, da mesma forma, estou com meus 63 anos, estou me cuidando, mas não sei se eu consigo evitar de chegar quem possa me transmitir isso. Então, eu peço a fiscalização da prefeitura, aos funcionários, vamos levar isso a sério, vamos usar as máscaras, né? Acho que não é nem tão caro uma máscara produzida aqui em Santa Maria de qualidade, que pode ser reutilizada, né, vereadora? Ela é feita de um material que pode ser lavada. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte, pois imagina se isso chegar aqui em Santa Maria, você vê o município pequeno, Alfredo Chaves, quantos casos já tem em Alfredo Chaves, né? Deve ter sido um descuido, né, que teve lá, e aí acaba acontecendo isso aí. Então, a gente não quer isso aqui. Eu gostaria muito de pedir aos funcionários dessa casa, presidente, faça o possível de manter essa casa fechada. Quando tiver algum projeto de emergência, a gente vem aqui. Funcionário, se fosse a minha ideia, eu deixaria quase todos em casa, que não tem tanta necessidade, por exemplo, um assessor, né? Deixa uma diretora aqui dentro, um dia, outro, para poder deixar os funcionários. Eles não vão trabalhar em casa, eles estão em casa, acho que não vão querer fugir do serviço que cabe a eles, né? Então, para dar um exemplo e proteger as nossas famílias, né? Eu tenho o meu assessor, por exemplo, ele tem uma criança que está com problema de saúde dia a dia, né? Então, ele está trabalhando, então, isso que eu estou dizendo. A gente sabe que tem as coisas essenciais, onde caminhoneiros, a gente agradece aos caminhoneiros que estão trabalhando e se cuidando, que mantém esse país, e principalmente Santa Maria de Jatibá, aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, aliás, todos que trabalham na saúde, são os casos essenciais. Ao supermercado, que tem que nós abastecer, mas aos donos do supermercado, ao Fred, que é o presidente da associação. Ô, Fred, junto com você, com a associação, né, cuide bem das pessoas quando entram no supermercado. Que eu fui no supermercado, quase ninguém, só funcionário de máscara. As pessoas que iam lá, praticamente ninguém. Né? Muita gente tem vergonha de usar uma máscara. Talvez eu poderia tirar minha máscara aqui, porque eu estou bem distante. Mas eu estou dando uma forma, um exemplo aqui. Né? Se alguém passar rindo por você na cidade, que você está com a máscara, talvez não é do padrão, uma cor diferente, deixa para lá. Você está fazendo a sua parte, você está cuidando da sua saúde e também do seu vizinho, da sua família e de todos. Então, eu estou aqui, presidente, dizendo, vamos se cuidar, gente. A coisa é bastante séria. Enquanto chegar no nosso terreiro, talvez a gente ache que não, mas quando chegar, aí a gente sente na pele. Porque, gente, nós estamos vendo pessoas, médicos morrendo, né? E o médico tem todo tratamento. Eu vi um depoimento, presidente, talvez estou até me esticando, de um primeiro paciente no Rio de Janeiro, 61 anos, médico. Foi o primeiro paciente a ser internado, ficou mais de 30 dias na UTI. Ele se recuperou, mas ele falou que não deseja a ninguém o que ele passou. 15 dias, praticamente, ele ficou sem saber onde estava. Você sai do mundo, parece. Né? Ele disse isso na reportagem, eu vi isso aí. Então, um médico não ia contar essa mentira para nós. Então, a coisa é bastante complicada. Tem gente que talvez nem vai sentir os sintomas. Vai aparecer. Mas tem outras pessoas com problemas, talvez nem problemas, mas pode sentir. Então, eu peço com carinho, vamos respeitar uns ao outro, vamos esquecer a política e a crise financeira também existe, mas isso não adianta nada se nós formos a óbito ou alguém da nossa família. Muito obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, vereadora Celene Jastro.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar os funcionários dessa Casa de Leis, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Hoje eu vim aqui também, né, faço, né, minhas palavras das suas, Arlindo, foi já muito bem explicado, mas eu só queria dizer, porque as pessoas nessa época, não sei porquê, gostam tanto de ficar publicando nas redes sociais, às vezes o que não é verdade. O que aconteceu, o que fizeram com minha pessoa semana passada, dizendo que eu era a segunda pessoa que estava com coronavírus, né? Então, isso foi uma grande mentira, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas, assim, dá raiva. Por que que vão falar de uma pessoa que não é verdade? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado o que ouvem e o que que vão publicar nas redes sociais. Porque falar alguma coisa nas redes sociais, isso se espalha muito rápido demais. E aí, depois, a outra pessoa lá já publica no outro grupo, e assim o Brasil inteiro, o mundo inteiro, fica sabendo coisas que são em verdades que não são verdades, né? Então, vamos tomar muito cuidado o que nós vamos postar nas redes sociais, compartilhar com fake news. E então, isso que eu queria deixar, porque, assim, se fosse uma pessoa que, de repente, teria uma mentalidade mais fraca, ia até ficar deprimida. Mas eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que confio muito em Deus. Isso meu pai e minha mãe me ensinaram. E acho que é isso que nós temos que fazer, orar mais pelo mundo, né, e confiar em Deus, porque esse vírus, ele não é visível, do jeito que Deus também não é invisível. Então, vamos confiar, né, vamos orar e vamos atentar-nos o que nós vamos publicar nas redes sociais, as verdades e as inverdades, porque isso fere as pessoas. E também quero assim, agradecer, e, né, como teve um feriado prolongado, né, que quem estava trabalhando, que não foi em hospitais, mas as pessoas da área da saúde conseguiram dar um descanso, e com certeza hoje o atendimento vai ser em dobro, né? Então vamos parabenizar por todos os funcionários da Secretaria de Saúde aqui do município e os funcionários do hospital que vêm fazendo um belo trabalho aqui em nosso município, e que nós vamos vencer isso aí. Isso é uma temporada, nós já tivemos outros vírus, mas não era tão contagioso, ele não se contagiava tão fácil igual esse vírus, né? Então, eu já passei, como eu trabalhei 30 anos em área de saúde, quando surgiu o H1N1. Então, todos os vírus que aconteceram, era muito alarme, a gente tinha que se cuidar, e conseguimos vencer. Então, eu também estou muito confiante, né? Vamos conseguir vencer esse vírus, COVID-D, em nosso Brasil, em nosso mundo, e que vamos fazer cada um nossa parte. Vamos nós usar as máscaras, se alguém quiser rir de nós, possa rir, ou falar, mas é a gente que tem que cuidar da gente, porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar de nós? Cada um tem que fazer sua parte. Lavar as mãos, usar as máscaras. Quando precisarem de ir nos supermercados, quando forem comprar os seus itens, também fazer a higienização desses itens que forem comprados, porque ali várias pessoas, às vezes, né, colocam a mão, tocam a mão, e então isso a gente tem que fazer também. Chegando em casa, lavando o que pode ser lavado, o que não pode ser lavado, a gente pode. Pega um álcool a 70%, passa naqueles produtos, para a gente não deixar entrar o vírus dentro da nossa casa. E, então, é isso que o Arlindo já falou. Espero que nossos funcionários, né, dessa Casa de Leis e também dos funcionários da Prefeitura façam a parte deles e usem as máscaras e dão um exemplo. Eu também já até comecei a costurar umas máscaras e vou comprar mais tecido hoje, elástico, como não estava aberto, mas eu estarei costurando, estarei doando também para as pessoas essas máscaras, como a nossa comunidade evangélica luterana de Rio Poço Moço vai formar até um grupo de pessoas que sabem costurar, para costurar máscaras, para dar para todas as pessoas. Então, assim, cada um fazendo uma parte, a gente vai conseguir vencer essa. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Rogério Gomes.
Cumprimento aos meus colegas vereadores aqui, as pessoas que se encontram aqui no plenário, os que nos acompanham pela Rádio Pomerana e pela internet. Vou mudar um pouco de assunto, que a gente está falando muito do coronavírus aqui, e hoje eu queria falar a respeito das calçadas que estão sendo construídas aqui na cidade. Ontem eu fui, não passei, que eu estava 7 dias já preso dentro de casa, né, em prevenção, eu fui ali na parte de cima, indo para a Rua Nova, e reparei que o calçamento lá, ele está muito bem feito. Tem que elogiar isso. Só que eles estão esquecendo novamente das rampas e os acessos para subir e descer, né? E eu, como venho lutando sempre com essa questão, aí eu peço assim que faça ofício à pessoa responsável aí para explicar. essa questão dessas rampas e tem questão de poste nas estradas, no meio da calçada, porque o pessoal está cobrando muito da gente. E a respeito dessa calçada que eles estão fazendo aqui no centro da cidade, também pedi umas explicações que foi questionada a parte ali do muro do seu Luiz, e eles iam entrar em acordo para ver se o seu Luiz ia ceder a parte lá para não ter que aumentar a calçada para dentro da rua. Aí eu pediria, assim que fizesse ofício, para a pessoa viesse explicar isso. E cobrar sempre essa questão de rampas. É só isso que eu queria mesmo. Presidente, a gente está falando muito aí de uso de máscara. Muitos aqui de nós não estamos usando, inclusive eu, a Selene, mas a gente está a uma distância segura e fora daqui a gente está usando como todo mundo está divulgando. Então, eles devem divulgar aí nas redes sociais e criticando isso, mas explicando que aqui, para a comunicação mesmo, a gente está sem mais a distância correta. Fora daqui, a gente está usando certo. Obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no Grande Expediente, Valdivino Mansky.
Nossos colegas vereadores, vereadora, nosso funcionário aqui presente, ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presente, como o assunto é mais coronavírus, você sabe o que me estranha demais desse vírus? Todos os vírus começam na China. Todos os vírus ruins começam na China. Como assim a China começou lá e só tinha 3.500 óbitos? Então, para mim, esse vírus é fabricado na China, só para eles ganhar a potência mundial. Aonde eles conseguiam, se eles não soubessem, que eles mesmos não tinham feito esse vírus, para fabricar tantos aspiradores para vender no mundo inteiro, que eles estão fornecendo para o mundo inteiro equipamento para combater esse vírus. Então é muito estranho. Por que será que esses países que têm potência não verificam ou vai mais a fundo, né? De onde, como assim, sempre vem da China e eles têm hoje tudo para atender o mundo inteiro, eles têm equipamento. Que China vai sair o primeiro país do mundo na economia, Arlindo Rep. E os outros estão todo mundo, né, se fudendo, não tem mais a China, é o primeiro. Mas, claro, desculpa se eu me expressei errado, mas os outros países estão sofrendo muito com isso, não tem? Muita gente morrendo inocente, igual os Estados Unidos, tem mais de 22 mil óbitos. Arlindo, depois deve passar de 40 esses dias atrás, Arlindo. Então, isso me deixa muito estranha, essa situação. Também estou feliz, presidente, que já, a partir de hoje, acho que o comerciante já pode, né, começar a trabalhar, sofrendo muito, né? Mas, então, essa aqui é a minha fala, mas isso me deixa muito preocupado, né? O vírus é sério, mas então a China está ganhando em cima disso. Muito obrigado.
Valdivino, permite o parque. Permite. Eles falam comerciante. Bar não pode abrir. Bar até dia 30 ele não pode abrir, não. É porque ontem já deram notificação nos vários bares aqui em São Luís, já estava começando já a atender os pessoal. E bar não, só supermercado e os outros comércios de roupa, mas não bar.
Não sabia.
Tinha mais um vereador inscrito, que era Joel Ponat, cancelou. Interrompa a sessão por alguns instantes. Peço ao senhor secretário para fazer novamente a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adailur, Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Declaro novamente aberta a sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 015/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 015/2020, que altera o artigo 4, inciso 8º, e cria o artigo 4 na Lei Municipal número 1076, de 21 de outubro de 2008, que criou o Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Santa Maria de Jequitibá, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A competência para propor este projeto é do Poder Executivo, trata-se de alteração que visam ampliar responsabilidade e participação de assuntos e dizem respeito ao Conselho Municipal de Segurança Pública do município de Santa Maria de Jequitibá, do Estado do Espírito Santo. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2020. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator, Hilário Benin, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Laos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 015/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de Lei nº 015/2020, que altera o artigo 4º do inciso 8º e cria a 4ª, a Lei Municipal nº 1076, de 21 de outubro de 2008, que cria o Conselho de Segurança Pública do município de Santa Maria de Jequitibá, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em análise ao projeto, concluímos que o artigo 2º dispõe sobre a composição do ocorrente a alteração para inclusão de 2 membros vogais na diretoria. Houve ainda alteração no artigo 4º, inciso 8º, alterando o quantitativo de representante da sociedade civil, passando de 7 para 8 membros, e acréscimo no artigo 4º, para possibilitar a nomeação de 2 membros que, porventura, vieram a se ausentar do Conselho, tendo assim atribuições detalhadas no estatuto próprio do Conselho Municipal de Segurança Pública e Fundo Municipal do município de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo. Sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavres, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 016/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 016/2020, que dispõe sobre inclusão da ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019 e abre crédito adicional de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A competência para propor este projeto é do Poder Executivo e o objetivo é autorizar o Poder Executivo a incluir nova ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277, de 19 de novembro de 2019. O projeto é condicional e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2020. Presidente, Selene Jasso, favorável. Relator, Elabrinho, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 016/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei número 016/2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentário classificado como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2277/2019 e abre crédito adicional de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto visa incluir a ação da saúde para enfrentamento de emergência COVID-19 no programa 0037 Enfrentamento à Emergência da Saúde Pública, da importância internacional decorrente do coronavírus no orçamento do Fundo Municipal da Saúde por meio do crédito adicional especial, no valor de R$ 264.545,95. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade e encaminhamos para o presidente submetê-la em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2020. Presidente Adair Lourdes, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 016/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 16/2020, que dispõe sobre a inclusão da ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual 2277/2019 e abre crédito adicional de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma irregularidade, e tendo em vista a importância do projeto para o município, em especial para o âmbito da saúde, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2020. Presidente, Jean-Jacques Lauers. Relator, Dailu. Membro, Valdivino Mansky. Todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 016/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 016/2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada com atividade na Lei Orçamentária Anual número 2277/2019 e abre crédito adicional de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentar, visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo e com a aprovação do projeto de lei orçamentária anual vigente, será adaptada e com a alocação dos recursos necessários para disponibilização orçamentária. Será possível, juntamente com a aprovação dos demais instrumentos pertinentes para a realização da ação, manter o atendimento à população de forma satisfatória e cumprindo com que cabe à gestão municipal, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro Joel Ponet, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 016/2020.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei número 016 2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2277/2019 e abre crédito adicional de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, não possui vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade e justifica-se a apresentação do projeto levando em conta diversas considerações constantes na mensagem. Sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019. Presidente Florentino Lauz, favorável. Relator Valdevino Manso, favorável. Membro Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústrias e Comércio, vereador Nelson Metinho, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 016/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 016/2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual de número 2277/2019 e abre crédito adicional de autoria do poder do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto em análise é de grande importância para o município, pois sabe-se que por meio da portaria GAB/MS, número 188, de 3 de fevereiro de 2020, foi declarada emergência na saúde pública em decorrência do novo coronavírus. Sendo assim, manifestamos e encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2020. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro Zair Lur, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 016/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 16/2020, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade de lei orçamentária anual de número 2277/2019 e abre crédito adicional de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade quanto à competência é do Executivo, conforme apresentado. O projeto vem contribuir com o combate ao coronavírus e sabedores do que isso é importante e essencial à população neste momento crítico. Assim, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de abril de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão.
Cumprimento o nosso presidente, Elmar Francisco Tão, senhores vereadores, vereadora, nossos funcionários da Câmara e ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Esse projeto de lei é de suma importância para o nosso município. É um valor de R$ 264.545,95 para ajudar no combate ao coronavírus. Esse vírus ele já tem em nosso município 3 pessoas e algumas pessoas que estão sendo investigadas, feito análise para saber se tem ou não. Então, o nosso prefeito está de parabéns por mandar esse projeto para cá, onde nós também, vereadores, estamos aqui para apresentar esse projeto, ser lido para a população, para eles saber que a gente está fazendo a parte. Quero aqui parabenizar, aproveitar esse momento, Mazinho, que entra nesse projeto, os nossos agentes de saúde, todas as pessoas que trabalham nos postos de saúde. Essas unidades são muito importantes e as pessoas que estão de frente na saúde do nosso município estão de parabéns porque estão fazendo a parte delas, que é diagnosticar e prevenir as pessoas para isso que está se adaptando em nosso município, que é esse coronavírus. Então, estamos de parabéns, porque o nosso município, eu tenho certeza, vai vencer isso. O nosso povo é muito trabalhador, não podemos se desesperar. Isso vai passar e a nossa economia ela vai continuar crescendo, devido à população que nós temos, que é trabalhadora. Mas temos fé em Deus, primeiramente fé em Deus, que tudo vai passar na hora desejada. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Meus colegas vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas que nos acessam. Esse projeto de lei, né, como foi apresentado hoje, a gente está votando ela em regime de urgência até para ajudar o nosso prefeito e a nossa Secretaria de Saúde. Porque a gente sabe que quem trabalha na saúde, que numa época dessa, o gasto é bem maior do que era orçamentado. Então, por isso que a Secretaria de Saúde, com certeza, precisou já de comprar mais EPIs, né, para os funcionários, porque até então não se usava tanto. Então, que agora é a exigência também para a proteção, né, dos nossos funcionários. E aí, o prefeito, junto com a Secretaria de Saúde, precisam investir mais em termos, e por isso eles, né, precisam gastar mais do que estava orçamentado. Então, esse projeto de lei, com certeza, ajudará e estará ajudando muito o nosso município quanto à prevenção, né, desse Covid.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação as seguintes indicações. Indicação número 2/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma como ampliação ou construção de uma nova ponte em Alto Rio Posmoso, na rua Solimar Hatzky, de autoria da vereadora Selene Jastro. Indicação número 03/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma com ampliação ou construção de uma nova ponte em Alto Rio Posmoso, no trecho sentido Barracão, no cruzamento da família Lenk, na rodovia Belmiro Potrates, de autoria da vereadora Selene Jastro. Indicação número 04/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma com ampliação ou construção de uma nova ponte em Alto Rio Posmoso, no trecho sentido Barracão, no depósito de material de construção Discher, na rodovia Belmiro Potrates, de autoria da vereadora Selene Jastro. Indicação número 05, que indica a drenagem e pavimentação da Alameda Família Pagini, a partir da rua Henrique João Júlio Kister, até a residência do senhor Cláudio Rez, de autoria do vereador Arlindo Repke. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem nenhum vereador inscrito na explicação pessoal? Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 27 de abril de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.